Olá, aqui é o Alexandre.
E eu sou o Felipe. Sejam bem-vindos à nova série do Psicanálise de Boteco Vinho com Lacan.
Nesses encontros, iremos discutir algumas contribuições de um dos mais influentes psicanalistas após Freud, Jacques Lacan. Suas ideias sobre o desejo, o gozo e o significante moldaram não apenas a psicanálise, mas também a forma como compreendemos a nossa própria existência.
Lacan nos ensinou que o inconsciente é estruturado através da linguagem, e é pela linguagem que o nosso vazio se revela e as nossas faltas escapam.
Bom, para entender tudo isso, ou para bancar a nossa condição de não saber, que tal uma taça de vinho?
Lembrando que a nossa intenção não é apenas lançar luz sobre os mistérios da teoria lacaniana, mas também instigar o que há de mais precioso nessa linhagem psicanalítica.
Os episódios novos saem às quartas-feiras, quinzenalmente. Esperamos vocês! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Vinho com Lacan. E antes de qualquer coisa, a gente queria agradecer muito pela repercussão do primeiro episódio, que a gente trouxe aí recortes da vida do Lacan. Esse episódio foi extremamente compartilhado, ele ainda continua um dos mais compartilhados do nosso podcast, está correndo. E para nós é sempre uma alegria enorme começar uma série de um grande autor. Né? Foi assim com Melanie Klein, que foi a primeira série, depois fizemos a série Café com Freud, depois a série Chá com Winnicott, e agora estamos no Vinho com Lacan. Né? E essa série vai durar o ano todo, não se preocupem, os episódios são quinzenais, e a nossa ideia é trabalhar com conceitos de uma forma muito sutil, né? Não é um curso introdutório, não é nada do tipo, mas apresentar o pensamento e as contribuições de Jacques Lacan, né, para a nossa psicanálise contemporânea. Bom, nesse sentido, né, Fih, eu acho que dá para a gente começar falando um pouco do nosso estudo do final de semana retrasado. A gente foi rever aquele documentário belíssimo, né, que a TV Cultura transmitiu e está disponível no YouTube, chamado Rendezvous chez Lacan, que significa encontro com Lacan ou consulta com Lacan, né, nos remete a essa consulta com Lacan, que é um documentário que entrevista pacientes do Lacan, né, a filha do Lacan, Jacques Alain Miller, e quem produz, dirige o comentário, é o irmão do Jacques Alain Miller, né? E começa ali falando do poder de persuasão do Lacan. Ele queria muito visitar uma igreja em Veneza e essa igreja estava fechada. Aí, daqui a pouco, ele chama o responsável, fala alguma coisa no ouvido dele e, como se fosse um passe de mágicas, o responsável da igreja abre a igreja e eles conseguem visitar. Né? E aí o irmão do Miller, que estava ali junto, presenciando, fala: meu, que esse Lacan falou no ouvido desse cara? Né? Que poder de persuasão. Dentre todos esses recortes, eu acho que os mais bonitos são, sem dúvidas, as falas dos pacientes. Né? O Lacan, gente, era um excelente clínico. Ele tinha uma sensibilidade formidável. Né? Então, as pessoas elas confundem muito. E aqui é a minha forma de enxergar Lacan, a minha forma de compreender a abordagem lacaniana, né, a teoria lacaniana. As pessoas confundem muito o Lacan professor, o Lacan dos seminários, que a gente tem ali alguns vídeos gravados, ele bravo, brigando, que ele era briguento, né, ele não concordava com uma série de coisas. Confundem esse Lacan com o Lacan clínico. Né? Não façam isso. O Lacan clínico era um cara extremamente sensível. Existem, inclusive, relatos de vários pacientes, né, que passaram por situações financeiras complicadas e o Lacan falou: não interessa, você continua vindo, você me paga quando puder e se você puder. Mas o importante é a gente manter o seu tratamento. Né? Então, tem vários recortes belíssimos, pessoas falando como a análise mudou a vida delas, como Lacan colocava elas assim, diante da sua própria condição existencial, né? Bancar a sua falta, reconhecer a sua condição desejante e sair daquela posição confortável de gozo que leva à compulsão à repetição. Né? Que foi que você está me olhando?
Eu estou observando o seu entusiasmo.
Ai, gente, eu acho que qualquer documentário, qualquer produção que compartilhe a história da psicanálise é sempre muito encantador, né? Não tem como a gente estudar a teoria psicanalítica sem conhecer a história da psicanálise. Eu acho que, nesse sentido, o papel dos historiadores da psicanálise aqui no Brasil, sobretudo representado pelo Renato Mezan, né, que é um nosso grande professor da PUC de São Paulo, vencedor do Prêmio Jabuti, é um trabalho formidável, né, de investigação, de pesquisa sobre a história da psicanálise, que também é um campo da pesquisa que eu faço parte, né, Fih? Você sabe que eu adoro. Todos os meus capítulos de livros, eles começam sempre falando da história do autor, né? O capítulo, acho que o meu capítulo de livro mais citado e mais comentado é, sem dúvidas, o capítulo sobre Freud e a depressão no meu livro Perto das Trevas.
Sim.
E naquele livro, eu acho que eu dedico umas 15 páginas para falar da própria história do Freud em relação à depressão dele. O Freud, ele passou por um momento de melancolia,
sim,
de uma depressão patológica muito intensa, né? Ele viveu isso, sobretudo após ali o momento que ele rompe com o Breuer, né? Ele está escrevendo a Interpretação dos Sonhos. Ele não teve fama nem reconhecimento, ele fica meio ali no processo de desilusão, desencantado com a vida, vai para Roma, toma um vinhozinho.
Um monte.
Vários. Tem a perda do pai dele, que é uma perda muito importante na vida do Freud, né? E aí eu começo a descrever tudo isso. Então eu acho que, quando a gente vai escrever sobre um autor, é fundamental a gente pesquisar a vida dele. Então, a gente recomenda veementemente esse documentário, né?
A gente pode deixar na descrição do episódio?
Podemos, claro. Ele vai ser, ele serve como material complementar em relação ao primeiro episódio.
Eu acho que todo mundo deveria assistir, não somente os lacanianos, né? Eu acho que os psicanalistas, de forma geral... É uma delícia assistir o Lacan ali atuando, né? Não na clínica em si, mas o Lacan se movimentando e dando um discurso para as pessoas. Enfim, é uma lenda, né?
Mas sabe o que eu achei interessante? Agora aqui falando dos bastidores, né? O que eu achei muito interessante foi o fato de você ter assistido aquele documentário comigo quando você estava no seu último ano de graduação de psicologia.
Ah, e agora assisti de novo.
Exato, e você ter revisto...
Mudou tudo.
Né? Eu acho
eu
que...
Eu não entendia nada.
Mas tá tudo bem, aí que tá. Eu acho que essa humanização, né, do conhecimento, da construção do conhecimento é fundamental.
Mas vamos falar uma verdade aqui também. Você, depois que você assistiu, você também teve uma série de insights.
Claro, eu assisti na época, eu tava no meu segundo ano de doutorado, quando assisti com você a primeira vez.
Então, gente, né? Eu acho que isso acontece não só quando a gente assiste um documentário relativo à psicanálise, mas sempre que a gente revisita um texto psicanalítico, a gente tem um monte de insights. Parece que a gente está lendo o texto pela primeira vez.
Com certeza.
Enfim.
Com certeza. Bom, então nesse episódio a gente vai falar desse tal retorno a Freud que o Lacan propõe, né? Para isso, a gente vai usar como um fio norteador do nosso episódio o livro Fundamentos da Psicanálise, de Freud e Lacan, volume 1, do autor Marco Antônio Coutinho Jorge, que consegue explicar Lacan sem falar lacanês.
Eu amo a escrita dele.
Eu também amo a escrita do Marco Antônio, é muito potente, rigorosa, mas ao mesmo tempo didática, né?
Uhum.
Como qualquer escrita psicanalítica deveria ser.
É uma escrita acadêmica, né?
É, mas clara, né?
Uhum.
É isso.
Sim.
Bom, então, ele diz assim para nós, né? Ele vai falar que o Lacan, ele promove esse retorno a Freud, porque a psicanálise, ela estava muito desviada da sua base, né? O que ele quer dizer com isso? A psicanálise nasce com base nessa premissa do inconsciente, uma noção subversiva, né? O homem não é o sujeito de sua própria casa, não é o dono de sua própria casa. Existe uma força aí que domina os nossos pensamentos, as nossas ações. Então, o Lacan, ele se debruça sobre o primeiro Freud, né? O Freud ali da psicopatologia da vida cotidiana, o Freud da interpretação dos sonhos. E ele traz isso de uma maneira muito intensa, né? Ele diz assim: Lacan evidencia que os fatores mais decisivamente responsáveis pela desfiguração do pensamento freudiano seriam a medicalização e a psicologização da teoria e da prática psicanalíticas. E isso já havia sido pronunciado pelo próprio Freud, em particular no estudo sobre a questão da análise leiga, de 1926, no qual Freud tematiza amplamente sua crítica à restrição imposta pelos norte-americanos do exercício da psicanálise aos médicos. Né? Então, o Lacan vai falar assim, olha, a psicanálise não pertence ao domínio médico, né? Eu acho que a gente precisa problematizar essa psicanálise que está indo aí para o rumo da psicologia, para o rumo da medicalização, né? das próprias questões voltadas à medicina, à psiquiatria. A psicanálise é uma disciplina à parte, é uma ética à parte, ela exige uma clínica própria, né? No sentido de um treinamento próprio. Então, qualquer pessoa pode estudar psicanálise, pode ser filósofo, formado em letras.
Isso foi muito legal.
Foi muito interessante, porque, de certa forma, aqui ele já começa a bater de frente com a IPA. Né? Porque ele defendia, desde o momento que ele estava ali presente na IPA, que a psicanálise ela poderia se destinar a qualquer pessoa né? Que quisesse fazer uma formação, quisesse estudar, traçar um percurso psicanalítico. Então é interessante como ele vai lendo Freud nas entrelinhas e retomando ideias fundamentais do Freud que estavam esquecidas e que haviam sido desviadas ali pelo grupo norte-americano, por alguns ingleses também, enfim. Né? Bom, esse estado encontrou sua crítica mais radical no ensino desenvolvido por Lacan, que inaugurou para realizá-lo um movimento de retorno à obra de Freud, assim definido. O sentido de um retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud. E em Posição do Inconsciente, um texto apresentado em 64 no Colóquio de Bonneval, organizado pelo psiquiatra Henry Ey, cujo tema era o inconsciente, depreende-se não só a situação encontrada por Lacan, como também sua crítica, pois Lacan afirma aí que a psicologia é veículo de ideais, e mais ainda, que o ideal é servo da sociedade.
Pronto. Bom, gente, a gente pode terminar aqui.
Gente, esse é o problema das escolas de psicanálise que se propõem a formar analistas, né? Eu falo muito disso no meu livro sobre a formação psicanalítica que saiu ano passado pela Blücher, que reúne textos de vários autores de diferentes escolas, diferentes abordagens, né? Muito além da formação, é o nome do livro. Eu falo disso porque, retomando um pouco essa discussão que o Lacan traz, quando a gente tem uma formação em escola, mas aí o tiro acaba saindo pela culatra também, né? Porque muitas escolas lacanianas promovem esse tipo de identificação, existe uma identificação muito adesivada com o discurso do mestre, né? E isso vai gerando um dogma. Então, não surge um pensamento próprio. Né? Vamos lembrar que um psicanalista ele nasce a partir de tudo, né? Antes de tudo, a partir da sua análise pessoal. Né? Então, é fundamental a gente se dedicar à nossa análise pessoal por um bom tempo. Não tem problema começar a estudar psicanálise e depois fazer análise pessoal. Né? Eu acho que a ordem dos fatores não altera o produto, mas a gente sempre recomenda comece por sua análise pessoal, né? Se inquiete e vá se debruçar sobre a psicanálise.
Até porque, com base nisso, a gente vai aprender muito mais fácil as teorias.
Sim, porque a gente vivenciou isso,
exato,
efetivamente.
Na própria pele.
Sim, mas é interessante como ele já faz essa crítica, né? Olha, o ideal é servo da sociedade. E é mesmo, né, gente? Eu acho que qualquer ideal, como diz o Winnicott, é imposto de fora para dentro, não é legítimo. E isso gera uma anulação do eu, né? O eu se anula, o eu se aliena. Né? Então, acho que a psicanálise ela é tudo. Ela deve ser tudo, menos alienante. Né? Ela não pode alienar o sujeito de si próprio.
E, assim, é interessante isso, né? Porque até pra gente fazer uma crítica a outra linhagem psicanalítica, a gente precisa conhecer essa linhagem psicanalítica.
Sim, sim.
Enfim, eu acho que é importante ter uma base de tudo antes de tecer alguma crítica.
Sim, perfeito. No último seminário que ele proferiu em Caracas, em 1980, né? A gente falou disso no último episódio, Lacan ressaltou a genuinidade de seu próprio percurso. Ele diz assim: venho aqui antes de lançar minha causa freudiana, vocês veem que me apego a este adjetivo, né? Tal apego de Lacan explicitou-se não apenas por seu famoso lema inaugural de retorno a Freud, como ainda pelo tema de grande parte de seus seminários dedicados à releitura da obra de Freud e também pela própria nomeação da instituição que fundou em 64, após ter sido expulso da IPA, da International Psychoanalytic Association, né, a Escola Freudiana de Paris. Mais essencialmente, tal apego, né, à causa freudiana que ele traz, escrito com letra maiúscula, manifestou-se por seu objetivo maior, o de reabrir a via radical e inovadora de um pensamento. Ainda naquele seminário, acrescentou Lacan, cabe a vocês serem lacanianos, quanto a mim, sou freudiano.
Uhum.
Né? Nesse famoso, o último seminário que ele fez nos anos 80, em Caracas, na Venezuela. Com isso, Lacan fazia uma derradeira indicação, aparentemente paradoxal, a seus discípulos. Pois, como ser lacaniano, se não sendo, antes de mais nada, freudiano? Né? Então, eu acho que, novamente, a gente traz esse debate para o centro da nossa conversa. É aquilo que eu sempre falo. Os alunos, ah, professor, vou começar a estudar psicanálise. Tive um semestre de psicanálise na faculdade. Por onde eu começo? Freud. Gente, não tem como estudar outro autor da psicanálise. Eu não consigo conceber essa ideia, né? Eu não consigo imaginar isso. Como que eu vou estudar direto Melanie Klein? Como que eu vou estudar direto o Winnicott sem passar por Freud, né? Então, sempre recomendo, faça aí uns 4-5 semestres de estudos de Freud. É uma formação longa, né? A gente precisa ler os textos. Não dá para estudar Freud por comentadores, né? Freud é Freud, você precisa...
Ah, e o Freud super claro também, né?
Super claro, generoso, né? Uma escrita gostosa, apaixonante.
Elegante.
Como diz o Renato Mezan, né, no lançamento do livro que a gente estava lá e eu fui um dos comentadores, ele fala, eu acho que o Freud foi o nosso primeiro sedutor.
Mas é verdade, né? Sim, é uma escrita super elegante.
Ela seduz o leitor, né?
Uhum.
Então, a gente sempre salienta aqui, comecem por Freud, né? E leiam Freud. Gente, não dá para ler comentadores, ler resuminho de texto, né? Não, não vá por aí. Freud é Freud, cada um tem que ter a sua percepção da leitura freudiana.
Eu acho que, só pegando esse gancho, né, da leitura do Freud, tem que também entender qual o melhor texto para se começar a ler Freud, né?
Uhum.
Porque existem pessoas que gostam de ler de forma cronológica e fica um pouco difícil.
E às vezes é aquele projeto, né? Vou começar a ler Freud de forma cronológica.
Do início,
ler,
né?
Ler dois textos e nunca mais ler nada,
então,
né?
Então, assim, começar por alguns textos em específico seria mais adequado, né?
Eu indico aqui o 5 lições de psicanálise, né? Uhum. Que é maravilhoso, que são as conferências que ele fez nos Estados Unidos na Universidade de Clark. Sempre indico para começar por aí. As conferências introdutórias, as novas conferências introdutórias, né? Que é volume 1 e 2.
E a questão da análise leiga de 1926.
A questão da análise leiga é formidável, né? Porque é um diálogo, ele cria um interlocutor imaginário e vai dialogando, explicando a psicanálise para esse interlocutor, que bota o Freud, inclusive, em várias saias justas, né? Ele faz um monte de pergunta ali para o Freud. Mas como que isso funciona? Se não é sugestão, se não é hipnose?
E aonde está o inconsciente?
Exato.
Né? E, enfim.
Ele vai se questionando o tempo todo, mas é ele com ele mesmo. Ele cria um interlocutor.
É um texto gigante, assim. Dá para ter uma boa base do que é a psicanálise. Esse texto está disponível no livro Inibição, Sintoma e Angústia, que saiu pela
Companhia das Letras. Isso.
Vale muito a pena.
E também o livro que agora está surgindo aí, né? Muita gente trabalhando com ele em grupos de estudos, trazendo esse livro de volta, que é muito importante, que é o Compêndio de Psicanálise, né? Um dos últimos textos que o Freud escreveu, e que ele resume toda a teoria psicanalítica no Compêndio de Psicanálise, que a Editora Autêntica lançou, inclusive, uma edição só com esse texto, Compêndio de Psicanálise, com a capa azulzinha, tá bom? Então, ficam aí algumas indicações de leituras iniciais do Freud. Bom, com a leitura lacaniana de Freud, cuja metodologia implicava o acionamento dos principais achados de Freud sobre sua própria obra, viu-se surgir um pensamento inteiramente novo, Então é isso que eu falei, cada um vai ter o seu Freud, né? A Melanie Klein teve o dela, o Winnicott teve o dele, o Bion teve o dele, o Lacan teve o dele.
Exato. Né?
Embora este fosse, surpreendentemente, o próprio Freud, né? Lacan trouxe de volta a originalidade implicada no pensamento freudiano e dando-se conta, a partir daí, de que o sentido da obra de Freud ainda estava por ser compreendido em sua essencialidade. Os psicanalistas passaram a poder denunciar o reducionismo a que tinha sido levada a psicanálise nos manuais utilizados nos institutos de formação psicanalítica afiliados à IPA para transmitir a teoria freudiana. O fato é que, até então, o estudo do texto de Freud estava cada vez mais sendo considerado secundário.
Entendi.
Privilegiando-se a leitura daqueles autores que faziam uma revisão de sua obra, como o Otto Fenichel, né? Então, o Lacan ele começa a problematizar isso. Ele fala assim, gente, peraí, psicanalista sem ler Freud é preocupante, né?
Que então, bom.
Criou-se ali, naquela época, várias escolas de psicanálise, né? Os ana-freudianos de um lado, como a gente sempre fala, os kleinianos de outro, o Winnicott no middle group, né? E os analistas que vieram depois começaram a estudar essas escolas de psicanálise e foram esquecendo de Freud, né? Então, ele fala, olha, não tem como ser psicanalista se a gente não resgatar o pensamento freudiano e cada um construir o seu Freud. Né?
Eu acho que está certíssimo.
Também acho. Acho que o Lacan foi muito preciso nesse sentido.
Uhum.
Né? Nesse sentido, né, ele produz novas conceituações que, embora possam hoje ser consideradas como implícitas no texto de Freud, ao serem explicitadas, ou vale dizer, nomeadas, puderam não apenas retificar o campo teórico, como igualmente nele introduzir novas perspectivas. São exemplos desse aspecto, a lógica do significante e a tripartição estrutural, real, simbólico e imaginário, que passou a constituir um verdadeiro novo paradigma para a psicanálise. Que vão alterar também esse novo paradigma, né, a estrutura do inconsciente, essa releitura que o Lacan faz a partir do real, simbólico e imaginário e desse nó borromeano que se encaixa às três instâncias, né, esses três campos, o campo do real, do simbólico e do imaginário, eles vão interferir diretamente na forma que o Lacan compreende a concepção, né, a constituição do eu,
uhum.
que é totalmente diferente do Freud, da Melanie Klein, do Winnicott. Ele vai trazer a noção de estágio do espelho, que é fundamental. Inclusive, a gente vai ter um episódio só para falar do estágio do espelho.
Que bom!
Mas, para a gente discutir de uma forma breve isso, eu acho importante a gente tomar uma taça de vinho, finalizar esse bloco. E o próximo bloco, a gente começa falando um pouquinho dessa concepção do eu. E eu vou passar bem brevemente o que seria esse real simbólico imaginário que você está super ansioso.
Estamos.
Por esse momento. Então vamos lá?
Vamos.
Bora.
Bom, gente, lembrando que essa temporada é patrocinada pela Casa do Saber. Sim, a Casa do Saber, aquela plataforma que tem cursos de todos os tipos de coisas. Temos literatura, temos filosofia, tem psicanálise, tem psicologia, tem tanta coisa legal.
Antropologia, artes, eu fiz um curso de artes recentemente maravilhoso. E também tem cursos de Lacan.
Tem.
Né? Um curso ministrado pelo professor Christian Dunker.
Pela Fernanda Samico, que eu adoro. Tem curso da Ana Sui.
Sim, então só se jogar e os nossos botecers, os nossos ouvintes, têm desconto especial na assinatura anual da Casa de Saber. Basta digitar o cupom PATRICIO10. Ah, e vale lembrar também que todos os cursos da casa oferecem certificado de horas, que vale tanto para a gente colocar no nosso currículo lá, de pesquisadores, né?
Sim.
Isso é muito importante.
É gostosinho, né?
E também vale como horas complementares para quem está fazendo graduação e precisa das horas.
Eu acho que fazer ali é um cadastro na Casa do Saber, é uma inscrição, é um investimento.
É um investimento, certamente. Os cursos são excelentes e o time de professores é extremamente ético e competente, né? Então,
Fica a dica.
Fica a dica. E tem os meus cursos lá também, gente. Vou fazer meu merchan. Meus cursos de Melanie Klein, 1 e 2, né? Os cursos de Ferenc e os cursos de Bion. E em breve vai sair um curso meu novo com a Ana Sui, que a gente gravou sobre a depressão, né, na atualidade e as diversas perspectivas psicanalíticas.
Muito legal.
Então, esse curso tá babado. Vai sair em breve. Então vamos aqui retomar um pouquinho isso que eu falei para vocês, essa releitura que o Lacan faz a partir do real simbólico imaginário e essa nova concepção de eu que ele traz, né? Não tem como falar de eu para o Lacan sem mencionar o estágio do espelho. Então, como eu disse para vocês no bloco anterior, esse não é o foco desse episódio. A gente está fazendo uma passagem pela teoria lacaniana, né, de uma forma muito sutil, muito breve. A gente não vai se aprofundar aqui nesse episódio no estágio do espelho, nem no que é o real simbólico imaginário. Eu vou só apresentar para vocês brevemente. Bom, o estágio do espelho é para Lacan o momento inaugural da constituição do eu, no qual o infans, né, aquele que ainda não fala, infans significa o sujeito que não fala, né, que não está inserido na linguagem, prefigura uma totalidade corporal por meio da percepção da própria imagem no espelho. Percepção que é acompanhada do assentimento do outro, que a reconhece como verdadeira. Né? O eu é assim descrito por Lacan como essencialmente imaginário, porque é um júbilo que o bebê tem, né, quando vê seu reflexo no espelho. E já é um júbilo ali numa condição alienada de si mesmo. Ele olha e fala, ah, alá o nenê. Né? Ele não fala... Alá eu, né? Ele não fala aí, olha lá eu, né? Ele fala, alá o nenê. Então esse eu já está alienado de si mesmo, já é um outro. Essa sacada do Lacan é genial. E é um eu imaginário, porque é imagético, você vê o seu semblante, você vê um contorno ali, que muitas vezes é oferecido pelo olhar do outro, esse contorno. Então, o eu só existe também a partir do olhar do outro. Uhum. Né? Embora a sua constituição não prescinda o reconhecimento simbólico do outro. Para que a criança possa se apropriar dessa imagem, para que possa interiorizá-la, ela necessita que tenha um lugar no grande outro, no caso, encarnado pela mãe ou pela figura cuidadora.
Certo.
A vivência de unidade que o bebê tem nesse momento, com a súbita obtenção de um contorno nítido e definido, estabelece a passagem da sensação de um corpo despedaçado, no qual há uma indiferenciação entre o seu corpo e de sua mãe, para um corpo próprio, né, que começa a ganhar esse contorno a partir do olhar do outro, desse reflexo.
Certo.
O eu é, então, desde sempre, a sede das resistências ao pulsional e ao desejo. E a ilusão de totalidade que ele configura estará, a partir daí, em constante confronto com a parcialidade da pulsão, né? Com essas pulsões que ainda são parciais, não são genitais. Aí reside a alienação fundadora do eu, que, para se constituir, se vale de uma imagem que, no fundo, não é ele mesmo, mas um outro. O eu é um outro, afirma Lacan.
Então, o bebezinho lacaniano ele precisa ser falado para chegar num estágio de integração?
Na verdade, Lacan não usa essa palavra integração, mas ele vai dizer que o bebê precisa ser dito, precisa ser falado, precisa ser inserido no campo da linguagem para poder se construir como um eu.
Como um objeto total.
Mais
é que ele
ou
falou
menos.
Parcial. Tá escrito parcial ali, então.
As pulsões parciais, né?
Okay.
É que o Lacan não vai falar de objeto, né? Dessas relações de objeto primárias, ele não vai falar disso. A visão dele é outra.
Ok. Um dia eu vou entender.
Vai. Bom, considerando o eu como a sede do desconhecimento crônico do desejo do sujeito, Lacan empenhou-se desde o início de seu seminário em estabelecer a distinção entre o eu e o sujeito. Tanto que ele vai falar que o sujeito é um sujeito do inconsciente, atravessado pela falta e também pelo desejo.
Uhum.
Mas essa distinção, né, só foi possível por meio de uma outra distinção, aquela entre o imaginário e o simbólico. Se o eu é da ordem do imaginário e do sentido, o sujeito é partido entre os significantes do simbólico. Isso equivale a dizer que a unidade obtida no eu não é jamais no nível do sujeito, pois este é sempre dividido, conflitivo, impossível de se identificar de modo absoluto. O imaginário não é da ordem da mera imaginação. Isso é importante a gente dizer já aqui nesse segundo episódio. E esse registro deve ser entendido como da relação especular, dual, com seus logros e identificações, mas, sobretudo, segundo os desenvolvimentos finais de Lacan, com o advento do sentido. Já o simbólico é da ordem do duplo sentido. E o real, que não se confunde com a realidade, em hipótese alguma, né? Real não é sinônimo de realidade para Lacan, é o não senso radical, ou, como diz Lacan, o sentido em branco, né? Aquilo que é da ordem do indizível, aquilo que a linguagem muitas vezes não alcança. Dito de outro modo, o simbólico é o registro que permite ao sujeito falante mediatizar o encontro com o não senso do real. Né? Então, o objetivo da análise é que a gente possa alcançar esse simbólico. Se a gente fica só no imaginário, a gente fica só naquela casca, na aparência, no júbilo, né? Naquilo que... E nessa condição ainda alienante de si próprio. Né? A nossa identidade precisa do olhar do outro para se construir. Então, a gente pode usar aqui, né, a questão das redes sociais. O que domina ali é o campo do imaginário. Né? É algo extremamente aparente, superficial. A gente pode dizer que o sujeito não alcança a ordem simbólica. A ordem simbólica é o que faz a mediação entre o imaginário e o real. E eu posso alcançar o simbólico, eu posso dizer, eu posso dar sentido. Né? Porque o real é o não senso, né? É aquilo que a linguagem não alcança. Então, para a gente poder tratar essas questões do indizível, é importante a gente poder alcançar esse simbólico. O processo de análise, ele coloca a gente diante dessa condição simbólica. Por isso a importância do corte, do questionamento, de deixar o sujeito com a sua própria fala, com o seu próprio discurso. Ele vai se haver com o seu próprio discurso.
Me parece que o imaginário é como se fosse uma fantasia.
Sim, a gente pode aproximar o imaginário de uma fantasia, exatamente.
E o tempo todo, sabemos, a gente fantasia o tempo todo. A gente está andando na rua, a gente está fantasiando uma série de coisas.
Sim, sim.
Só que nem sempre essas fantasias são simbolizadas, né? Às vezes a gente pode estar pensando algo, temendo algo que depois que ganha a devida simbolização, ela ganha outro sentido.
Perfeito, perfeito. Muito bom. Bom, então isso é para a gente entender o quanto o Lacan ele vai olhar para esse primeiro Freud, como a gente mencionou no primeiro bloco. Né? Ele resgata conceitos essenciais da psicanálise e ele também cria uma dimensão própria, uma leitura própria da constituição de sujeito, que é totalmente diferente para o Lacan, né, para o Freud, para a Melanie Klein, para o Winnicott. Cada um traz uma nova concepção de sujeito. Isso é fundamental.
Interessante que até essa questão do estágio do espelho, né? Uhum. O bebezinho que olha lá o bebê, olha lá o nenê, ele tá no imaginário.
Sim, o eu, ele nasce nessa condição do imaginário.
Ele não tem um símbolo ainda de que aquele bebê é ele mesmo.
Exato. Perfeito. Sim.
Ok. Entendi.
Sim. Bom, mas como eu disse, a gente vai ter um episódio só para tratar desse tema, tá? Uma coisa importante a gente dizer aqui, como a gente mencionou no bloco anterior, né? O Lacan, desde sua tese de doutorado em psiquiatria de 1932, ele insistia na inadequação de perspectivas fundadas nessas reduções materialistas dos fenômenos mentais. Então, ele já tece uma crítica muito grande a essa psicologização do sujeito, né? Esse olhar mais médico e puramente fisiológico. Então, é a consciência dessa inadequação que o levará a assumir a carreira de psicanalista. É tal consciência que o levará também a tentar reconstruir os padrões fundamentais de racionalidade das práticas clínicas através da defesa de um conceito de sujeito não redutível a qualquer forma de materialismo neuronal. Ou seja, quando Lacan decide-se pela psicanálise, logo após a defesa de sua tese em psiquiatria, ele já tem um problema armado que guiará sua experiência intelectual a partir de então. Um problema que guarda uma estranha atualidade. Isso se levarmos em conta os desenvolvimentos posteriores da psiquiatria em direção a uma reconstituição de suas práticas a partir da farmacologia. Não à toa, eu acho que uma das questões mais emblemáticas que o Lacan traz também a partir de sua própria leitura é questionar o sentido da palavra tribe.
Tá.
Ele não concorda com a tradução feita pelo James Strachey por instinct, né? Embora o próprio Freud tenha feito a revisão ali do inglês, né?
E aceitado.
Aceitou a tradução do Strachey. O Lacan, ele fica preocupado porque... Aí que tá. Talvez isso não tenha sido feito pelo próprio Strachey, obviamente pelo próprio Freud, né? Que Freud faz questão de falar que a pulsão, né, o instinto, é aquilo que beira o soma e a psique, né? Como eu é um eu corporal, Freud vai dizer isso várias vezes ao longo da obra dele. O Lacan, ele fica preocupado com essa visão puramente biológica, puramente fisiológica do homem, né? Então, quando a gente fala de instinto, a gente fala de algo mais animalesco, né? De algo mais selvagem. E você acaba esquecendo essa perspectiva psíquica. Então, ele fala assim, olha, eu não concordo com essa tradução de instinto, porque o Freud, em alemão, usa tribe e usa instinct, também em alemão. Né? Então, vamos traduzir tribe por pulsion, em francês, que virou pulsão. E aí a gente tem a tradução da editora Imago, daquelas obras completas do Freud, né, coleção Standard, de quem tem aquelas obras completas antigas, elas foram traduzidas do alemão para o inglês, do inglês para o português. Uhum. Então aí aconteceu uma bagunça só, porque na tradução colocaram pulsão de vida, pulsão de morte, coisa que não faz muito sentido se você puxa do inglês, né? Não existe essa palavra em inglês, pulsão, na tradução do Freud. Existe death instinct, life instinct, né? Instinto de morte, instinto de vida. Mas essa tradução foi uma bagunça só e por isso que a gente não recomenda, né? Hoje tem traduções muito melhores, que é a tradução da Companhia das Letras, muito embora o Paulo César de Souza traduziu tribe por instinct, né? Então, na Companhia das Letras, você não acha pulsão, você acha instinto. Instinto de vida, instinto de morte, por aí vai. Na editora autêntica, que também traduziu direto do alemão, eles possuem uma leitura mais lacaniana, né? E, portanto, eles traduziram tribe por pulsão.
Uhum.
Mas é importante a gente perceber esse movimento do Lacan de resgatar essa questão psíquica, subjetiva e também subversiva do sujeito da psicanálise, né? Esse sujeito que não se enquadra em nenhum padrão, esse sujeito que se desvia da norma, esse sujeito que é um sujeito falante, que está em constante mudança e que traz o sintoma como uma linguagem, como uma característica do seu eu, que precisa ser escutado. Eu acho que essa é a diferença central do pensamento lacaniano, né? E o quanto ele puxa o Freud pela raiz, trazendo a importância, como a gente mencionou no bloco anterior, de retomar Freud.
Bom, você falou do sintoma, você falou de pulsão, e a palavra pulsão, ela me traz a ideia de impulsionar.
Uhum.
Ou seja, se nós somos libido, se nós somos energia, a gente está sempre impulsionando uma energia para fora,
uhum,
ou para dentro.
Uhum.
Né? Então, assim, de algum modo, essa energia que ela é posta para fora, essa libido que ela, quando posta para fora, ou demasiadamente para dentro, é o que vai ocasionar os nossos sintomas.
Sim.
Então,
sim,
nós somos sintomas.
Nós somos sintomas, né? Tanto que o Lacan vai dizer que o recalque é algo estruturante do eu, né? A gente já nasce atravessado por esse recalque ali, que vai estruturar o nosso eu. Por isso, esse conflito com a verdade, né? O que a gente percebe, muitas vezes, não é o que é real no sentido de realidade, né? A gente está sempre nessa condição alienada aí ou pelas nossas próprias exigências, se é que são próprias, porque também são demandadas pelo outro, né?
É o imaginário.
É o imaginário, sim, perfeito. Isso mesmo.
O imaginário é como se fosse um cachorrinho que fica correndo atrás do rabo. Ok, um pouco polêmico. Eu tô falando disso, gente, no sentido de ser uma neurose.
É que Na verdade, o imaginário ele não é só uma neurose, né? Ele faz parte da construção do sujeito do inconsciente, né? A gente nasce nessa condição, o eu se forma nessa condição de imaginário até que a gente possa alcançar o simbólico, né? E para dar algum contorno a esse real que é indizível, né? Que é o não senso. Então, essa é a grande sacada do Lacan, né? Essas três instâncias, né, que se entrelaçam. Quando ele traz a metáfora do nó borromeano, é que se você solta um elo do nó, todos os outros dois caem. Então, não tem como pensar um sujeito sem esses laços do real, do simbólico e do imaginário, né? Sobre isso, eu recomendo, inclusive, uma leitura bárbara de um livro perfeito, escrito pela Michelle Roman Faria, né, que é justamente o tema do real simbólico imaginário. É um livro que está esgotado, mas, se não me engano, teve uma nova edição, e vale super a pena para a gente entender, porque a Michelle ela escreve de maneira muito clara, né? Ela não usa o lacanês.
Me diz uma coisa.
Digo.
Então, de algum modo, a gente nasce imerso ali no imaginário. A gente busca o real, só que, na verdade, o real nunca é alcançado.
Uhum.
E à medida que a gente tenta encontrar o real, a gente vai simbolizando uma série de coisas.
Uhum. Mas a gente também simboliza aquilo que é do imaginário, né? É importante que o eu possa ser simbolizado. É importante que a gente saia dessa instância tão primitiva que é o imaginário, né? Porque o imaginário, ele é conquistado através desse olhar, né? Do que a gente imagina que o outro quer da gente, nessa condição alienante. Isso causa muito sofrimento. Imagina você viver o tempo todo com base no imaginário, com base nessas aparências, né? Com base nessa especulação imagética.
Tá, entendi.
Entende? Bom, eu acho que, para finalizar, eu vou ler um trechinho também da análise aqui, de novo, da Beth Millan com Lacan, uma passagem bem curtinha, que eu acho que pode provocar algumas inquietações na gente e fazer a gente seguir pensando aí no nosso próximo encontro daqui 15 dias. Vou selecionar aqui para a gente fazer a leitura.
Pois bem.
Eu acho bem interessante a gente terminar. A gente vai ter algumas novidades nos próximos episódios, que eu tive uma ideia com o Fi, mas eu não posso dar spoiler. Que eu acho que vai mexer com vocês bastante. Mas eu gosto sempre de terminar essa série com um recorte de sessão, com algo mais lúdico, não tão teórico. Eu vou ler para vocês de novo uma passagem do livro da Beth Millan, Lacan ainda, né, Testemunho de uma Análise, que ela diz assim, é um tempo, ela começa a análise com Lacan, ela fica super em conflito, tem algumas pendências no Brasil, ela volta para o Brasil, aí ela vê que o lugar dela não é mais o Brasil, né, porque tá, a vida dela ali está bem caótica, o companheiro que ela gostava já tinha arrumado uma outra mulher, enfim. E aí ela volta bem desiludida para Paris e ela diz assim: demorei para me decidir e só depois de ter tomado uma dose dupla de uísque, fui ao número 5 da Rue de Lille, cheguei no consultório sem aviso prévio. Glória, que já me conhecia, abriu a porta e me indicou a sala de espera. Acredito que o doutor tenha se surpreendido ao me ver, mas não deixou transparecer surpresa. Simplesmente fez um gesto para que eu entrasse. Não pertencia à corporação dos que só atendem com hora marcada e resistem à análise. Adoro essa provocação que ela faz. Aí o Lacan diz para ela: diga. Ela fala: mas o quê? Ele responde: o que você quiser. Depois de um tempo, suspeitando que eu estivesse com medo, ele continuou: nada do que você disser sairá daqui. E aí ela diz: só fui ao Brasil para voltar. Como assim? Ele pergunta. Só me restou isso, ela fala. Sem perguntar por quê, o doutor se saiu com uma resposta inesperada. Eu não posso lhe dar garantia nenhuma. Ela responde: não pedi isso. E ele devolve: o risco, então, é todo seu. Aí ela fala, sim, eu sei. E ele responde, então, volte amanhã. Aí a Beth Milan confessa para nós, leitores. O doutor me desafiou e era disso que eu precisava para sair da posição de humilhada e ofendida e recuperar a autoestima.
Nossa.
Lacan sabia avaliar o grau de transferência, que no meu caso era o grau máximo, e agir em função dessa avaliação. A sessão mostra bem o quanto a sensibilidade do analista conta e por que Lacan dizia que a psicanálise é uma arte. Tanto numa como noutra, a intuição é fundamental. A capacidade de entender sem raciocinar.
Nossa. É, porque se ela não voltasse... Isso daria um outro sentido para a coisa.
E é lindo como ele faz dessa situação, né? Dela ter voltado pro Brasil, ter se sentido humilhada, viu o companheiro que ela gostava com outra mulher, a situação aqui caótica, questões políticas, financeiras, aí ela volta para Paris, né? Totalmente triste, humilhada, aí ele fala... Aí ele pega e desafia ela, né?
É, então, parece que ele tava desafiando ela a se escolher ao escolhê-lo.
Ai, que lindo! Sim, 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 sim. Também acho. E é o que ela diz, né? A psicanálise é uma arte. Só com essa sensibilidade que ele podia aproveitar esse gancho da transferência e fazer essa intervenção. Algo extremamente delicado. Eu acho que essa é a essência do Lacan. Como a gente falou no início do episódio, muitas pessoas confundem o Lacan professor com o Lacan analista. E isso acabou se espalhando entre muitos lacanianos, né? Uma postura fria, distanciada, totalmente neutra, aquela coisa até um tanto quanto caricata, né? Que não pertence de forma alguma à postura, à pessoalidade de Freud, tampouco de Lacan. Por isso que a gente recomendou o documentário no início do nosso encontro.
Bom, ficou claro, nessas poucas linhas, a ideia do bancar o seu próprio desejo.
Aham.
Uhum. Ficou bem claro mesmo.
E é uma paulada, né?
Aham.
Uhum. É, pois é. A gente passa a vida inteira tentando descobrir, né, o que a gente deseja. E quando a gente descobre, será que a gente está disposto a bancar?
Pois é.
Não é?
Uhum.
Vale a pena seguir pensando. Bora, então, terminar de tomar o nosso Cabernet Sauvignon.
Olha,
depois dessa, né?
Demos acho que vale um até, nome ao vinho.
Vale até abrir mais uma garrafa.
Isso é importante.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com o pessoal. E a gente se vê daqui 15 dias. Um prazer estar com vocês. Um beijo e
um
até
beijo.
Lá.
Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.